Oi, Rogério, eu falo aqui do Pavilhão Azul, mais especificamente de um estande de flores. O Paraná é um grande produtor de flores, aqui na nossa região tem municípios que se destacam, como Marialva, Mandaguari. Em 2023, o setor de floricultura movimentou quase 250 milhões de reais do valor bruto da produção agropecuária no Paraná. E aqui na Expoingá tem um estande com vários tipos de flores. Eu converso agora com a Thalita Rosa, que é proprietária de uma floricultura familiar lá de Londrina, está aqui na Expoingá este ano. Oi, Thalita. Fala pra gente, como que é a produção de rosas, né, pra você?
É, um outro dado importante em relação, não só ao números, em relação ao faturamento, é que a agricultura familiar, em especial a produção de flores, é 80% realizada por mulheres. Então é um trabalho inclusivo e justamente talvez pela questão da mulher ser mais delicada no trato da cultura com a planta em si. Hoje o foco principal em relação à mão de obra é feminina.
Fala pra gente, como que é a produção? É da sua família há muitos anos?
Isso, a família já tem, já é passando para a quarta geração na produção de flores. Começou com crisântemos e já tem 20 anos que a gente está na produção de rosa do deserto.
Fala pra gente um pouco mais, então é rosa do deserto, o que mais que vocês produzem?
Hoje o nosso foco está em rosa do deserto e a gente também está começando nos cactos, porque já é uma nova planta que também se tornou colecionável. E assim como a rosa do deserto, hoje a gente tem aí a questão dos cactos, os cactos coloridos. Então o pessoal coleciona porque cada um tem uma cor diferente, um padrão de distribuição de cores diferente, e isso torna a planta também colecionável.
Fala pra gente como que é a produção de uma rosa, né? Rosa do deserto específico. Como que é o plantio, o cuidado, o trato?
Hoje a gente tem várias categorias. Tem as plantas com um valor econômico mais acessível, que a gente tem a partir de 10 reais. São cores que a gente chama de mais comum. Quais são? São aquelas singelas, cor de rosa ou branco ou uma vermelhinha. A gente tem ela já com seus 3 anos de idade, também nesse mesmo padrão. E temos os itens prêmio. O que seria isso? É o que a gente chama de planta enxertada. A rosa do deserto, diferente de qualquer outra planta mais comum, por exemplo, que você vê aí nos sítios, ela não propaga a característica para os filhos. Então, por exemplo, eu tenho uma vermelha com 3 camadas de pétala. A gente chama de flor tripla. A semente dessa planta nunca mais será igual a ela. Então, a única forma de você ter essa planta na sua coleção é comprando o enxerto da planta. Então, por isso que todas elas são nomeadas. E esse nome que a planta recebe, todas são rosa do deserto, mas cada uma tem sua sigla ou nome para referir aquela cor de flor. Então, por exemplo, eu sou a Thalita Rosa, tenho o meu RG. A planta, por exemplo, Enzo, vai ser a Enzo tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então elas têm aí a identificação daquela flor. E essa é a única forma de você ter aquela cor, comprando o enxerto daquela planta. Quanto tempo demora para isso estar no mercado? Desde você germinar uma sementinha, essa planta crescer, você acompanhar a cor de flor, ver que é uma cor com potencial para lançar uma identificação. Aí, nesse percurso, intervalo de tempo, você vai levar em média 3 anos até você ter essa cor lançada no mercado. Vai um tempo aí, agregado.
Tem pessoas que colecionam mesmo?
Sim, muitas pessoas colecionam. A gente tem clientes que têm mais de 450 cores. Tem pessoas que, por mais que ela tenha aí 1000 cores, ela ainda não tem todas. E é uma planta que ela está em melhoramento crescente. Mas o melhoramento dela não é nada com engenharia genética. É tudo aí mendelismo mesmo. É aquela, igual Mendel lá com as ervilhinhas. Você vai lá, cruza flor 1 com a flor 2, não sabe o que vai sair, porque não tem controle de característica genética, espera dar florzinha para você ver o que vai sair ali.
Isso tudo feito em laboratório?
Não, isso é manual. É você pegar ali o pólenzinho, colocar na outra flor, esperar dar a sementinha, colocar aquela sementinha para germinar, esperar essa planta crescer, florescer, ter uma quantidade de galho grande o suficiente para você ter a sua primeira leva de enxerto, ver se essa estabilidade essa característica está estável naquela planta, e aí, estando estável, ela está apta a ser lançada no mercado de flores.
E aqui na Expoingá, vocês estão com quantas variedades?
Olha, aqui na Expoingá a gente não trouxe tudo. Hoje, por exemplo, a gente tem uma imensidão de cores lá no sítio. Aqui a gente, como o espaço é limitado, a gente está com em torno de 150 variedades.
É bastante.
Muito, tem muita flor aqui, muitas cores diferentes, muitos lançamentos também, que está a primeira vez na venda.
E qual você já notou que mais sai, assim?
Hoje, pelo quão exótica é a flor, uma das mais procuradas no stand é a flor negra. É um pigmento exótico, porque realmente é negro, é um roxo bem fechado ali, com cor negra, e fala assim, ah, é gótica. Não é por só ser gótico, é porque é uma cor incomum em flores, ter um pigmento negro numa planta.
Vocês, como que é a produção no sítio? São muitos, como que é o tamanho? Quanto que é por mês, por ano a produção?
Olha, no sítio a gente tem hoje em torno de 80 estufas só com rosas do deserto. É, a gente tem desde as pequenininhas até plantas com seus 18 anos de idade. O carro-chefe do sítio hoje em relação à produção e números são as enxertadas, que é o que o pessoal procura mais. Por exemplo, hoje quem está iniciando no cultivo da planta vai ali naquela mudinha com a cor rosa, mas o pessoal já está ciente dessa questão de não ter características em sementes ou mudinhas, então hoje o pessoal já procura o enxerto. Então o nosso carro-chefe de venda é o enxerto, que ali você já escolhe a cor de flor pela identificação da planta, assim como eu já expliquei.
E quem tem uma rosa do deserto em casa, como que é o cuidado?
Olha, é uma planta que ela é ímpar, não só pela questão da cor de flor. Ela é uma planta que ela tem o bulbinho embaixo, que ele é o armazenamento de água e nutrientes, então por isso que ela é rechonchuda. E também é como se fosse o DNA da planta. Cada planta tem o seu caule de um formato distinto, então também se coleciona pelo caule. E justamente por ser uma planta que armazena água, ela é uma planta de fácil cultivo. Você pode deixar ela sol pleno, pode ter no seu jardim, pode deixar em vaso, deixar numa varanda, desde que pegue sol. É uma planta que ela precisa de sol. Ela não pode ficar num substrato que não seja drenante. A água precisa passar, não pode ficar encharcada, porque a planta ocorre naturalmente em regiões desérticas. Ela é natural da África. Então, você tem que pensar que no ambiente natural dela é areia. Então, a água não é que não chove, chove, mas ela passa. E do mesmo jeito que é lá, o cultivo tem que ser aqui. Então, adubar aí um adubo de liberação lenta, a cada 3 meses, ela vai estar recebendo sol, um substrato que a água não vai ficar parada. Então, jamais plantar com terra do seu quintal, porque não dá certo, ela vai apodrecer e vai morrer. Fazendo esses cuidados, deixando no sol 6 horas diárias, você vai ter uma planta aí maravilhosa e bem florida.
Muito obrigada, viu?
Por nada, eu que agradeço.
Nós conversamos com a proprietária de uma floricultura familiar na região de Londrina, Thalita Rosa, que tem rosa no nome, um stand de flores aqui, perto do espaço cultural, viu, Rogério?